Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Sobre nossas cabeças o sol. Salam aleikum, willkommen, howdy. Olá, aloha, arrola. Aqui é Lívia do Lago Basile e você está sintonizada no podcast Fofocas Cósmicas. Gente, eu cansei do artigo E, sabe? Essa coisa de, ao invés de falar desocupado, falar desocupade, eu vou falar tudo no feminino, a não ser quando eu esquecer. Aí eu falo no desocupade. Eu já fiz o Enem, eu sei que a língua portuguesa tem a regra da concordância verbal, onde tudo concorda com o masculino, e eu acho que chegou a hora de concordar com o feminino. Então, enquanto a gente não chegar num acordo sobre o pronome neutro, aí eu mudo de nova. Quer dizer, de novo. Quer dizer, de novo. Ai, não é assim que funciona, pera. Vocês tentam me acompanhar, né? Hoje o tema é polêmico, polemizani, Vamos falar de assunto de macho, de cowboy, de homem peludo que fuma charuto. O tema é petróleo. E antes, um anúncio dos nossos patrocinadores. Ninguém, porque ninguém ousa patrocinar falar sobre um tema assim. O ouro negro que modela as nossas vidas. E antes de eu tentar te convencer que petróleo é só ruim, eu preciso primeiro jogar fora todos meus Tupperware, cozinhar só com lenha, sapato só se for calçado de Jesus, daqueles feitos de couro. Não pode zíper, não pode esse microfone que vos fala, não pode capinha para celular, não pode película de celular, não pode chiclete, lápis de cera, seringa, giz de cera, cera, maquiagem, produtos de limpeza, garrafinhas de todo e qualquer tipo, cartão de débito, de crédito, unhas de gel, vela de parafina, não pode nem andar de carro por conta da gasolina e eu tenho que me certificar que nenhum componente da minha bicicleta tem plástico. Olhei, eles têm. Vamos encarar. Ao invés de julgar, esse episódio é para agradecer tudo que o petróleo fez por nós. Mas a gente não tem apego, a gente agradece quem nos aprisiona e descobre novas formas de se libertar. E, quem sabe, reduzir o uso do ouro negro que vem lá do centro da Terra. Então, embarque nesta nave e vamos em um passado longínquo, nas origens do petróleo. Querida, eu não sei você, mas eu estava com saudade do tapete mágico. Primeiro, vamos entender nossa vida enquanto terráqueo. Lá atrás, há 18 mil anos atrás, quando eu nem pensava em chupar chupeta, e até porque chupeta não existia, as pinturas da caverna de Lascaux, pardon, meu français tupiniquim, não mente, e aí desde os tempos da caverna, nós investigamos as medicinas das plantas registradas nesses desenhos. E aí você observa o passarinho com diarreia, e aí você vê a plantinha que ele come. Arqueólogos acham que era assim que a gente conseguia entender o efeito medicinal das plantas. Você olha para esse mesmo passarinho e vê que ele não come a frutinha vermelha brilhante, mas come a vermelha alaranjada. Aí você volta para sua caverna, você faz uma fogueira e aí você come umas tripas de mamute e desenha sobre isso para não esquecer. E aí, falando de planta, o episódio é sobre petróleo. Mas, enfim, como esse podcast se propõe a fazer você refletir sobre as origens de tudo e entender que hoje estamos assim como sociedade, é porque a gente esquece de olhar para trás e ver, né, o que, que acontece, se dá para ajustar a rota enquanto a gente está no caminho, né? Então, sim, vamos falar de planta primeiramente. É um convite para a gente sair do automático, tá? De nada. E aí, nessa mesma toada das plantinhas, a gente faz um salto quântico de 10 mil anos. Ai, que susto! Estamos no Egito. Eu falei faraó? Eu falei sim, senhora. Egípcias aperfeiçoam o poderio das plantas, e amiga, agora não é só mastigar a lavanda para acalmar os nervos, agora é macerar, triturar, destilar, queimar, ferver, colocar no álcool e fazer as mais variadas medicinas. Temos aí uma evolução de 10 mil anos de contato entre homens e plantas, se você é do time evolucionista, ou temos tecnologia alienígena que veio e falou, ó, óleo essencial, se você faz parte do time alienígena, sei lá. De qualquer forma, lá estavam os egípcios fazendo a egípcia e desbravando os usos de resinas e óleos, usando óleos para fazer mumificação. Mil anos depois, China estava fazendo o mesmo sobre o império de Wang Ti, o lendário, como esquecer, inenarrável, Imperador Amarelo, que inclusive lança o livro Princípios da Medicina Interna do Imperador Amarelo. E pasmem, o livro tem 5 mil anos e até hoje é máxima referência da medicina chinesa, usada até hoje, viada. Toma ancestralidade evolutiva alienígena na nossa vida. E o que falar da Índia, amiga? Índia estava lá batendo o oceano de leite, já falamos sobre Ayurveda neste podcast, e indiano estava lá, entendeu? Trabalhada no óleo essencial de gengibre, canela, olíbano, cravo e todos esses aromas que nos remetem à Índia, mesmo sem nunca ter ido, né? Assim, nesse corpo, vai saber. E aí vem os gregos. E por que que nós amamos os gregos? Os gregos são o único motivo pelo qual nós não nos esquecemos da nossa história. São os gregos que vão herdar os conhecimentos egípcios e são eles que vão se dar o trabalho de traduzir as obras e deixar esses conhecimentos para serem redescobertos pelos romanos e mais tarde pelos árabes no século IX, quando virou moda queimar livro nas Europa. E aí os amigos árabes representam traduzindo obras valiosas do grego para o árabe e assim dão continuidade ao nosso hermetismo egípcio, a essa ciência oculta. E aí os nossos amigos árabes são os que vão realmente aprender a destilar o óleo essencial da forma que é utilizada até hoje. Então a gente também tem um episódio sobre nossos amigos árabes, sobre a era dourada islâmica. Graças a Deus esse período existiu na Terra e é graças aos nossos amigos da Casa de Sabedoria de Bagdá, aos nossos amigos persas, aos nossos estudiosos que se reuniam, que é graças a eles que a gente tem café, violão, universidade e escova de dente. Então, ponto para os árabes. E aí vem quem? As cruzadas, quer dizer, as cruzadas. Como nossa vida na Terra é um experimento dos deuses sobre nós e sobre como viver em dualidade, nesse eterno dia e noite, luz e sombra, a gente pode afirmar que nada é completamente ruim e nada é completamente bom. As cruzadas marcam uma grande virada de chave na história da Terra, né? Então, antes era cada um na sua, praticando o imperialismo louco, local, a escravidão sustentável, a destruição em pequena escala. Aí, sabe aquela coisa da exploração do pequeno produtor ali, local, né? E aí, com as cruzadas, o europeu sai cavalgando. Ah, eu vou cavalgar, vou pra Jerusalém, vou tomar essa cidade pra mim, né? Os romanos já tinham feito isso, todo mundo adora tomar Jerusalém pra ele. E aí, onde já se viu? Jerusalém ser dos árabes. No, no, not today, bitch. Entendeu? O Oriente ser dos árabes. E aí, Jerusalém é católica, entendeu? Essa é a história que a gente é contada e então vamos lá tomar o nosso Oriente Médio. Então, com as cruzadas, europeu sai cavalgando rumo ao Oriente Médio e aí começa a Guerra Santa, essa guerra inevitável, o choque entre the Holy God, Yeshua e Allah, entendeu? Então, quem conhece fanático, né? Fanático, sabe que ele quer três coisas. Ele quer que seu time de futebol ganhe, ele quer que a sua igreja seja respeitada como a melhor, e ele quer riqueza e segurança para sua família. Como não existia futebol na época, no fundo, o europeu queria riqueza para sua família. E aí ele usa a doutrina religiosa para dar aval, para chancelar a cobiça. E aí, o europeu parte para conquistar o Oriente e não é por fé, é por café, entendeu? É por todas as invenções árabes que os árabes estavam fazendo para conquistar uma rota estratégica rumo à China, né? Na Rota da Seda. É por honra, entendeu? É por orgulho, é pela família. É, na real, por tédio e medo de escassez, se você me perguntar. Mas ninguém me perguntou. Nessa sequência de expedições ao Oriente, temos três resultados claros. Primeiro, se estabelece de vez por todas a inimizade entre Europa e Oriente Médio, com a Europa achando que pode marchar lá e fazer badernas sempre que quiser. Segundo, é o declínio das casas de sabedoria, esses centros de estudos mágicos e alquímicos. Os cientistas de Alá, os sábios divinos, né, eles acabam caindo com a constante bombardeio que fala. E aí, terceiro, que é o lado bom, é o intercâmbio cultural. A Europa, ela vai conhecer, enfim, a escova de dente, a partitura musical, o café, o açúcar e os óleos essenciais. E o mundo árabe vai, enfim, conhecer a destruição em massa e novas estratégias de guerra. Ó, pra você ver. E aí, europeu fica louco com a possibilidade do óleo, né? Ele já conheceu o azeite, né? Mas aí, o que acontece? Primeiro, ele conhece o óleo como uso medicinal. O óleo do olíbano foi essencial, né, para a recuperação dos contaminados com a peste. E o óleo também era realidade já, desde o Egito, desde a Grécia, para fritar comida. Entendeu? China e Japão descobrem o óleo de soja para fritar seus tempurás. Nem existia tempurá, mas eles fritavam as coisas. E aí, europeu, no século XVI, aperfeiçoa, enfim, a extração de todos os óleos de todos os vegetais possíveis, movido pela larica insaciável. Europeu, no século XVII, descobre a batata no Peru, né, querida? Aí, bicho, é loucura. Aí, né, gente, descobriu a batata frita, muda tudo. No século XVIII, ele aperfeiçoa o método de extração a frio. Então, essa prensa a fria do óleo de azeitona, por exemplo, nosso querido, delicioso, maravilhoso azeite. E aí, os gregos e os romanos, sem dúvida, já eram aplicados e trabalhados no azeite. Usavam como alimento, medicamento, unguento, bálsamo, perfume, óleo de massagem, combustível para iluminação, impermeabilizante de tecido até. Além disso, o azeite é mencionado em quase todas as religiões da antiguidade, né? Então, existem mil lendas e mitos a respeito do nosso famoso azeite. Muitas vezes a oliveira, ela tá ligada a essa coisa de paz, sabedoria, abundância, glória para os povos, né? Quem não se lembra? Quem não se lembra de Noé, que manda a pomba ir lá? Vai lá, gira a pomba. Vai lá ver se passou o dilúvio. E aí ela volta e fala, nada, Noé. Aí ele fala, gira lá de novo, pomba. Ela vai lá, dá seu giro, volta com um galho de oliveira anunciando que haveria um novo mundo, né? E nesse novo mundo teria fritura. É uma terra que vale a pena ser vivida. Mas cadê o petróleo, Lívia? Gente, calma, eu tava esquentando óleo, quer dizer, a história. E aí, Petro, pedra, óleo. Óleo de pedra, né? Não existe um consenso absoluto de como ele foi formado, até porque não tem foto, ninguém estava lá, mas existem suposições de milhões, bilhões, trilhões de anos de florestas glaciais, dinossauros, alienígenas, enfim, todo mundo sendo esmagado por anos e anos e anos de história, camada por camada, moluscos de lugares onde era oceano e agora são grandes desertos. A história da Terra se liquefaz em ouro negro. O petróleo é o segundo líquido mais abundante do planeta Terra, perdendo apenas para a água, ou seja, de terra temos muito pouco. Somos partículas sustentadas pela gravidade nesse sistema fechado de água e óleo. E o mais curioso é que eles não se misturam, provando que, meus amigos, a Terra é perfeita. E aí, o óleo no Oriente Médio é tão abundante que ele jorrava, né? Jorrava pelo deserto. Ai, que susto, né? Você pisava lá de salto, furava e... Plá. Aí, quando ele se encontrava com o ar, ele se transformava em betume. Então, esse betume, ele era usado para forrar barco, entendeu? Ele forrou a Arca de Noé, gente, sabe? Falam que na Bíblia, o Moisés, né? Aquela cesta de Moisés, que chama Moisés, a cesta que ele é dropado no rio, era forrada de betume. O óleo, o petróleo, o azeite, o óleo essencial é sempre mencionado em textos sagrados. Então, o terráqueo, podemos dizer, criou uma vida mais confortável com essa tecnologia oleosa, lipídica. E aí, como que é feito, né? Então, o petróleo é essa mistura complexa de compostos orgânicos, ele é gerado por essa decomposição lenta da história, né? De pequenos animais marinhos, né? Desse soterramento, nesse ambiente com pouco oxigênio, né? Esse combustível, que é um combustível fóssil, né? Que vem dos fósseis, é encontrado no fundo dos oceanos, é encontrado no fundo de rochas sedimentares. E aí, o óleo de pedra não era considerado nobre, né? Alguns índios norte-americanos, eles usavam ele para fechar melhor as tramas da sua cestaria. Os egípcios usavam ele no processo de mumificação. Sempre tinha essa qualidade plástica, de você conseguir moldar e lacrar. E aí eu fico só pensando o que, que os índios dessa época achariam do Tupperware, né? E das múmias de plástico. Imagina, gente, a cena, as múmias, tudo trabalhada no plástico filme. E aí, tudo vai mudar quando o terráqueo cansa de guardar o fogo, entendeu? Quando ele fala, ai, cansei, quero ter fogo fácil e abundante. Gente, fogo era coisa chique. Rei chamava você pra jantar na casa dele e era tudo vela de cera de abelha e lamparina de óleo de baleia, entendeu? Pobre fazia festa à noite só na lua cheia, por isso que a gente ama a lua cheia, tá achando o quê? Dia de lua nova era dia de dormir com o sol, entendeu? Senão você tropeçava tudo, em tudo, no escuro, entendeu? Pisava em rabo de gato. No seu aniversário, você tinha que escolher se quer bolo ou se quer vela, né? Então, a gente tem a luz, né, disponível apenas num aperto de um botão. Mas você imagina que até 1807, as ruas de Londres eram escuras. Foi só então que descobriram uma forma de ter lampiões com alimentação a gás. No Brasil, foi o Barão de Mauá que financiou a iluminação de Mauá, dando início a isso, essa loucura de ter iluminação noturna, sabe? E aí, em 1854, a querosene, que até então vinha de um processo extraído do carvão, ela começa a ser extraída desse óleo sem graça, abundante, sem valor, sabe? Sem muitos benefícios medicinais, esse óleo de pedra. E aí, para você entender como ele é usado hoje, a gente vai rapidinho falar da primeira revolução industrial. Você precisa, então, para ter uma primeira revolução industrial, de alguns elementos para fechar uma equação. Você precisa de comunicação em massa, você precisa de transporte de grandes volumes e você precisa de fonte de energia. Então, como que isso era fornecido? Era pelo recém-inventado telégrafo, que conseguia mandar as ordens e o que estava acontecendo, pela locomotiva e pela fonte de energia, que era o carvão, que movimentava tudo isso. Já na segunda revolução industrial, que ocorre nos Estados Unidos, tipo 100 anos depois, temos o rádio, o sonho do carro próprio e o modelo de energia era já pensado em ser o petróleo, pois o carro próprio ele tinha um sistema de combustão interna e o carvão, gente, o carvão estava ficando fora de moda, o carvão era muito pesado, muito grande para ser transportado, né? E aí, hoje a gente está nesse epicentro, a gente está no meio da terceira revolução industrial, com meios de comunicação descentralizados, né? Então, não é mais o rádio, a TV, o telégrafo, né? Saudades, telégrafo, saudades mandar um telegrama. A gente tem a ferramenta da internet, que é mais descentralizada. Os nossos meios de transporte, eles são híbridos, a gente não tem a predominância de um só. A gente tem alguns carros elétricos rodando no planeta, tal, né? Mas, essencialmente, a gente tem avião, bicicleta, carro, e por aí vai. E as fontes de energia também são mistas, né? Se não me leve a mal, o carvão e o petróleo, eles continuam reinando em termos de energia utilizada, com 35% da fonte de energia ainda sendo vindo do petróleo, seguido do carvão, gás natural, mas a gente também tem outras fontes como hidrelétrica, usina nuclear, painel solar, ou, né, a energia eólica com aqueles ventiladores gigantes, né? E aí, a gente tem também biomassa, que é a boa e velha lenha, é o bom e velho queimar o lixo, né? E eu não tô falando que nenhum desses é bom e nenhum desses é ruim. Lembra que a gente falou? Não existe nada tudo bom e tudo ruim, mas enfim. E aí no Brasil, esse padrão, esse percentual muda um pouco, né? A nossa fonte primária de energia são as hidrelétricas e a lenha, né? Nós gostamos de queimar o lixo. Mas para isso acontecer, né, a gente teve que fazer várias hidrelétricas com impacto ambiental, a gente vive à mercê de crises hídricas, porque a gente desmata e aí não chove, e aí sem chuva não tem rio, sem água, eu não consigo acender minha luz. Nesse contexto de transição da primeira para a segunda revolução industrial, então essa nova fonte de energia, essa nova roupa do rei se apresenta. Sim, o petróleo é ótimo, mas ele aparecendo, ai que susto, furei a terra para fazer um alicerce ou para pegar água e saiu óleo. Não era um método bom, a galera nem queria, entendeu? Eles até ficavam meio decepcionados, né? Procurava água e achava petróleo. Realmente é decepcionante, porque você não bebe petróleo, né? E aí a gente já falou que quando ele entra em contato com o ar, com o tempo ele se perde, vira betume, asfalto, né? Então precisavam desenvolver tecnologias melhores, né? O ano é 1850, já chegamos à conclusão que carvão era o carvão continua sendo o ó, com 19 mil pessoas por dia morrendo em mina de carvão, isso dados 2020, nhê? E segue também sendo o combustível mais poluente do mundo. Ai, dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas enfim, então vamos aos betumes dos romanos, o piche dos chineses, aquele trem lá, meio pedra, meio óleo. Então, James Young, na Escócia, descobre que o petróleo pode ser extraído do carvão e do xisto betuminoso, e aí ele começa a criar processos de refinação. Então é um óleo essencial de carvão, olha só. E aí nos próximos 10 anos, no Azerbaijão, na Romênia, no Canadá, em alguns lugares, eles começam a ganhar furos na terra para encontrar mais petróleo. Então, em 1859, o norte-americano Edward Laurentine Drake, um grande nome para os Estados Unidos, né? Ele perfura oficialmente o primeiro poço nos Estados Unidos para a procura de petróleo numa profundidade de 21 metros lá na Pensilvânia. E aí o poço era muito rico e a data passa a ser considerada pelos norte-americanos como o nascimento da moderna indústria petrolífera, entendeu? Então é aí que a gente consegue ter uma data de virada de chave para a segunda revolução industrial. A produção desse óleo cru nos Estados Unidos era de 2 mil barris em 1859, quando foi descoberto. E ela aumenta para 3 milhões, tá, querida? 4 anos depois, em 1863, e para 10 milhões de barris em 74, no caso, 1874. E aí, nesse tempo, minha filha, ninguém mais, ninguém menos que quem? João Ninguém, que até então era ninguém, vira John Rockefeller e funda a Standard Oil, né, em 1865, 2 anos depois que perfuram Pensilvânia. E ele se torna o primeiro barão real oficial do petróleo, né? Palmas para o senhor Rockefeller, que criou uma empresa tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eles faziam todas as partes do refinamento, do transporte, tudo. E aí o governo americano falou assim: isso me parece monopólio. E aí ele ordena a criação, o desmembramento em 34 novas empresas menores, né? E aí dessas 34 vem surgir a Exxon, a Chevron, a Atlantic, a Mobil, a Amoco, mas todas continuam no controle das empresas Rockefeller. Então, assim, é muito bom, né, que a lei tá aí para legalizar monopólio e cartel, não é mesmo? E aí, Rockefeller torna-se o primeiro bilionário da história da Terra, entendeu? E aí, o que você vai fazer quando você tem tanto dinheiro assim? E aí você não tem tanto pulmão para tanto charuto, até porque ele era abstêmio. Então você vai investir e você vai fundar universidades para que o pensamento extrativista fosse perpetuado. E aí você tem tanto dinheiro que você vai lá e doa, né, para aquele centro acadêmico um pouco de dinheiro, e aí ela vira ninguém mais, ninguém menos que a Universidade de Chicago. Você investe na medicina, você vira Deus. Entendeu? Você vira Deus e você investe na Monsanto para fazer melhoria genética nas plantas. E aí, essa hora, a natureza fala: sério? Você vai mexer no meu trabalho? E aí, você investe até no Brasil. Você tem tanto dinheiro que você investe no Brasil. E aí, você dá dinheiro para a Sociedade Eugênica de São Paulo, fundada nos anos 20 por Renato Kell, que era diretor da indústria química e farmacêutica da Bayer do Brasil. Olha que coisa. E aí, para quem não sabe, Lívia, o que é eugenia? Eugenia é um conceito super in dos anos 20, que às vezes tem gente que até quer ressuscitar, onde a gente tem uma raça superior que precisa ser preservada, né? E a gente sabe que existe realmente uma raça superior, que é a raça dos gatos. Mas não, a gente está falando mais uma vez de investimentos milionários para branquear o Brasil. Então, assim, amigo, era melhor você continuar fumando charuto, né? Enfim, Inglaterra vê tudo isso. Inglaterra vê tudo isso, faz o quê? Fica indignada, né? Terra dos nossos banqueiros preferidos. Já falamos da família dos banqueiros nesse podcast. Meio mundo devia pra Inglaterra. Ouro Inca tava na Inglaterra, porque rainha da Espanha gastou tudo em vestido e Guerra Santa. Inglaterra tinha tanto dinheiro para investir em petróleo, que daí a rainha da Revolução Industrial, quando descobre, fala assim: peraí, pelo mesmo volume de carvão, você pode ter mais energia com o mesmo volume de petróleo. Isso é chamado densidade energética, entendeu? Que a gente quer muita energia em pouco espaço. Inglaterra quer ouro negro. O que que Inglaterra faz? Pega um pêndulo, um geógrafo, meia dúzia de trabalhadores e vai caçar óleo no deserto. E aí, senhor William Darcy, inglês, que ficou rico explorando ouro na Austrália, ele estava procurando coisas para que ele pudesse investir e ficar ainda mais rico. E aí, ele conhece um agente de Teerã, né, lá das Pérsias, e fala: oi, amigo, você tem investimentos na Pérsia? E ele fala: aham, a gente precisa de dinheiros porque a gente sabe que lá tem petróleo. E aí Mr. Darcy manda seu agente, e aí lá eles dão 10 mil libras pro governo para ter uma concessão. Essa é a palavra-chave que eu quero que vocês lembrem a partir de agora. Concessão, tá? Guarde no seu coração. O governo, então, cede o direito de explorar as terras. E aí, em maio de 1901, essa concessão é dada a Mr. Darcy por ninguém mais, ninguém menos do que o Shá do Irã, tá? O grande chefe tribal. Ah, detalhe, Irã não era Irã, era Pérsia nessa época. E aí, esse acordo permitia explorar, perfurar, produzir, transportar e exportar petróleo, com exceção de 5 províncias ali perto da Rússia, lá é melhor não mexer, né? E aí essa concessão é cedida por 60 anos. Então fazem lá esse acordo, o senhor Darcy cria uma companhia para isso, né? E aí, querida, eles vão lá e recebem mais 20 mil libras e 16% do futuro lucro dessa empreitada. Então é assim que vai funcionar a concessão. Vai ser uma negociação com o chefe local, que pode ser um parlamento, pode ser um presidente, pode ser lá o que for, e aí o país vai receber uma porcentagem e o resto, como eles que investiram, é óbvio que eles têm direito a tudo, né, aos outros porcentos. E aí, então, Darcy chama o seu amigo engenheiro, o senhor George Reynolds, que vai lá para as areias escaldantes. Vai lá sobre nossas cabeças o sol. Os locais, eles não entendem nada de concessão. Então, eles falam assim: amigo, o que você está fazendo aqui nessa terra? Furando tudo, fazendo essa bagunça? Então, o que ele precisa fazer? Chamar seguranças, ele precisa negociar com os chefes de tribo locais para colaborar e ajudar na segurança dessa empreitada. 3 anos depois, eles atingem um poço que até tem petróleo, mas logo seca. E, amiga, não é fácil a vida do terráqueo, nem a do investidor de obras grandiosas e exploratórias, né? Coitado. O faraó sofre e Mr. Darcy também. E ele fica desesperado para ver o tanto que ele está gastando. E não vem petróleo, não aparece petróleo. Então ele quer vender o acordo. Ele quer vender o acordo, ele quer vender, né, as ações dessa empresa. Ai, meu Deus, tira isso da minha mão, vão lá, alguém resolve isso, que eu tô perdendo minha liquidez. E aí, os alemães crescem o olho, os franceses, os americanos, todo mundo fica tipo assim: eu quero. Só que a marinha inglesa faz um apelo para que esse bem não saísse das mãos inglesas, porque eles estavam achando ótimo poder abastecer navio movido a petróleo e não mais de carvão, brega, cringe, pesado, ai, poluente, radioativo, credo. E aí, nessa toada, eles criam uma nova concessão e apontam Darcy como diretor. Então, ele perde participação societária, mas consegue um bom dinheiro de volta. Em 1908, 7 anos no Tibete depois, né, só que Irã, eles perfuram o fundo da terra, cutucam Gaia com vara longa, mexe no cemitério indígena de Adão e Eva e sai um jato a 20 metros de altura de ouro negro. Nesse instante, George usa o telégrafo e manda urgentemente para o Sr. Darcy. Leia o Salmo 114, versículo 8. E lá estava. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Né? Simbolizando que ele tinha achado o petróleo. E aí, em 1909, é finalmente estabelecida a APOC, uma cooperação anglo-persiana, né, para fazer a extração desse petróleo. Olha que coisa boa. Sr. Darcy continua, então, chefe até 1917, quando ele morre. E essa empresa, então, iria abastecer a marinha a um preço mais baixo. Em 1914, Winston Churchill, ele mesmo, decide comprar 51% dessa empresa para que ela possa ser estatizada, não estatizada, né? Mas que ela possa estar na maior parte no controle de Rainha da Inglaterra. E aí, meus amores, a gente vai parar aqui em 1913, quando a batata assa e o Irã se dá conta que 16% é muito pouco. O petróleo começa a moldar a forma como nós nos relacionamos com os países vizinhos, ou nem tão vizinhos, né? Muda a diplomacia, muda o motivo para fazer guerra, mas o motivo de uma guerra sempre é o mesmo, que é o medo da escassez. Então eu convoco todos, aqui e agora, para um mantra, para que possamos pensar em reinventar o que quer dizer abundância, qualidade de vida, conforto, calor. Antes da gente continuar a nossa história, a gente continua a nossa história falando de como guerras são formadas. Nós vamos respirar fundo 3 vezes. Respira e repita. Da terra viemos e terra viramos. O sol me ilumina, eu sou alimentada. Tenho tudo o que preciso sem criar novos danos. Eu não sei vocês, mas é tanto óleo que eu preciso beber água. Essa história continua para não correr o risco da gente ser muito superficial num assunto tão profundo. Entendeu? Profundo, petróleo, fundo da terra.
Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho.
E esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Reflita, obrigada por existir. Se essa mensagem tocar o seu coração, passa essa fofoca pra frente. E agora uma música pra você levitar.
Da favela foi muito bom pra mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão, eu sempre respeitei. Qualquer jurisdição, qualquer área, já de Santo Eduardo...